Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed e Unilab 40 anos. Nossa história é cuidar da sua.
Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
Nossa história é cuidar da sua. A prova disso é que o Unilab atende mais de 25 operadoras de saúde. Com estrutura completa e tecnologia de ponta, oferecemos a todos um atendimento ágil, humano e confiável. Unilab, acessível, moderno e comprometido com a sua saúde. Fale com a gente pelo WhatsApp 18-3266-0911. Siga nosso perfil, Laboratório Unilab, no Instagram. Unilab, nossa história é cuidar da sua. Responsável técnica, doutora Maria Helena Cerávolo Lemos. CRF 9070.
Quando você ouve uma música que marcou, em algum momento, a sua vida, um portal em sua mente se abre para reviver grandes emoções. Love, love me do. You know I love you. Oeste FM. 91,7. Mais qualidade no
sintonia de qualidade Oeste FM.
Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you break my heart. She won't love you like I will. And you know
91,7
Oeste FM.
Melhores músicas. 91,7 Oeste FM.
Quando acabar. governo, com polícia, nem censura. É tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Ei, ei. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, larga, Rick! Sou eu. É, a coisa tá assim.
Sintonia de qualidade. Oeste FM.
Oh, Oeste FM, Presidente Prudente, São Paulo, ZYE 492, canal 219, 91,7 MHz. Oeste FM, mais qualidade do ar.
Bem ligado, na melhor sintonia. Oeste FM, 91,7.
É bom comprar aqui,
tem produtos de montão.
É bom comprar aqui.
Muito bom,
tem os melhores preços e entrego pra você.
Marcilite, preço baixo sem limite. Marcilite, preço baixo sem limite. Marcilite, preço baixo sem limite.
Marcilite, o ponto alto da sua construção.
Procurando por seminovos com preços e condições imbatíveis? Então vem pra Liane Volkswagen. São mais de 100 veículos em nosso estoque para você escolher. Seminovos com a qualidade e procedência que você merece. Periciados e 100% financiados. E você pode dar seu carro como parte do pagamento. Venha conferir. Liane Volkswagen. O melhor negócio também em seminovos. Rua Antônio Rodrigues, 1500. Ligue 3902-3333. Acesse lianeveículos.com.br.
A despedida do seu melhor amigo tem que ser uma experiência que crie ainda mais memórias de todo o legado vivido ao seu lado. Seu pet merece uma despedida digna e acolhedora. E a Interpet, a funerária pet da Interplan, está preparada para prestar uma linda homenagem e preservar a sua história de vida com acolhimento, respeito e carinho quando esse momento delicado chegar. Faça agora o plano do seu pet. Venha conhecer nossa estrutura. Rua Manuel Eugênio 470, Prudente. Ligue 3226-5050 e saiba mais. Interplan, ao seu lado em todos os momentos.
Pessoas de bom gosto procuram sempre por conforto e qualidade. Estando em Presidente Prudente, hospede-se no Ibis Styles Portal do Oeste. Lá você encontra os apartamentos superiores da marca Ibis, que são maiores, com design temático e espaços de lazer com piscinas, academia, saunas e kids. Para conforto, negócios ou lazer, Ibis Portal do Oeste. Avenida Brasil 1501, Presidente Prudente. Fone 2101-0000.
Na Botica Nativa, a saúde e o bem-estar são feitos sob medida para você. Aqui, cada fórmula é manipulada com qualidade, cuidado e ingredientes selecionados. Suplementos, cosméticos, fitoterápicos e muito mais. Tudo com orientação profissional e atendimento personalizado. Botica Nativa, farmácia de manipulação. Cuidando de você de forma natural e segura. Botica Nativa, manipulando qualidade de vida. Rua Doutor Gurgel, 526, no Centro de Prudente. Telefone e WhatsApp 18 99791-1445.
91,7 Oeste FM, frequência de boas músicas.
91,7 Oeste FM.
Quererte un poco menos. Você sintoniza e viaja no tempo. Oeste FM.
Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não.
Você ouve agora a Voz do Brasil. E na sequência, tem Oeste Night, aqui na Oeste FM.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: governo, empresários e sociedade civil.
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social faz última reunião do ano.
Destaca a nova política de compras públicas que dá mais ênfase à sustentabilidade socioambiental.
E presidente Lula pede mobilização da sociedade para conter a violência contra as mulheres.
Para que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Você vai ouvir também, começa a vacinação contra a bronquiolite.
Imunizante previne doença e pode levar bebês a estado grave. Imunizante previne doença que pode levar bebês a estado grave e até a morte. E é fornecido pelo Ministério da Saúde a todo o país. Cleide Lopes.
A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.
E ainda, conectividade na educação básica.
Parceria entre ministérios e o BNDES vai disponibilizar 53 milhões para conectar escolas públicas do Norte e Nordeste com internet de alta velocidade.
A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia com acesso à internet para fins pedagógicos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula se reuniu hoje com ministros, empresários e representantes da sociedade civil para um balanço das ações do governo e apresentação de novas propostas para o desenvolvimento do país.
O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável realizou hoje a última reunião do ano.
O Conselhão foi criado para assessorar o presidente da República e elaborar propostas de políticas públicas.
Além de receber as sugestões, o presidente Lula pediu que os conselheiros estudem propostas para combater o feminicídio no país.
A reunião teve quatro eixos centrais: modernização jurídica, compras públicas sustentáveis, crédito mais barato para pequenas empresas e os resultados apresentados na COP30. O portfólio de investimentos sustentáveis soma mais de 473 bilhões de reais em projetos de transformação ecológica. Outro destaque foi a estratégia de compras públicas sustentáveis. O objetivo, segundo a ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, é orientar as compras do governo com foco em impacto social, ambiental e fortalecimento da indústria nacional.
Ajuda o Brasil a escapar de uma lógica perversa do menor preço a qualquer custo. Porque justamente, às vezes, o menor preço é o maior custo, que muitas vezes sacrifica o respeito ao meio ambiente, a condições de trabalho dignas, desperdiça a oportunidade de geração de emprego, de renda e de inovação no Brasil.
A assinatura do decreto estava prevista para hoje, mas foi adiada a pedido do presidente Lula, que quer revisar o texto antes da publicação. A reunião também tratou da situação fiscal do país. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de diversos avanços em vários índices, o país hoje tem mais controle das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência para as contas públicas e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Já o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou os diversos avanços.
Em todas as áreas nós avançamos. A retomada do Minha Casa Minha Vida, o agronegócio batendo recorde, a indústria sendo retomada, e veja que mesmo com o tarifaço, no mês de outubro, cresceu 9,1% a exportação brasileira.
A violência contra a mulher também entrou na pauta. A empresária Luísa Trajano pediu ao setor privado mais compromisso com a proteção de funcionárias, reforçando que empresas têm papel decisivo no enfrentamento ao feminicídio.
Nós não podemos aceitar mais isso. A cada
5 horas uma mulher é morta. Empresários, não ignore isso.
Pedido que foi reforçado pelo presidente Lula aos conselheiros do CDES.
Essa é uma coisa que eu acho que esse conselho tem que pensar e apresentar uma proposta dura, para que não seja uma proposta do presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio.
Esta foi a última reunião do Conselhão em 2025. Todas as propostas apresentadas agora seguem para análise técnica. Reportagem Caroline Blaut.
A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a primeira a ser construída no país, está completando 10 anos.
E para marcar uma data dessa política, gestoras das Casas da Mulher de todo o país se encontraram na capital sul-mato-grossense hoje.
Elas discutiram fortalecimento e ampliação dos serviços de acolhimento e assistência às vítimas.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou a parceria entre a União, estados e municípios no combate à violência contra a mulher.
Porque nós não vamos dar conta da política de mulheres sem o compromisso e a presença de todas e todos da equipe dos governos. A gente tem uma Constituição de 88 que trata do Pacto Federativo. E sem essa articulação no nível federal com os estados e com os municípios, nós não vamos cumprir o nosso dever, nós não vamos dar conta de responder a essas demandas das realidades. E principalmente, né, o que significa a vida das mulheres.
A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal.
Nesses espaços, mulheres vítimas de violência recebem acolhimento, apoio psicossocial, serviços de delegacia, de juizado e até alojamento de passagem em casos necessários.
E além desses espaços físicos, o governo federal tem um canal telefônico gratuito e 24 horas para denúncias do tipo. O Ligue 180.
O atendimento é humanizado e realizado por mulheres que podem orientar as vítimas, fazer o registro das denúncias e encaminhar para serviços especializados.
Há 20 anos, o Brasil criou um número que se tornou referência nacional no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um número que ouviu pedidos de ajuda, acolheu, orientou e mudou histórias. Esse número é o 180. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher, um serviço público do governo do Brasil, coordenado pelo Ministério das Mulheres, que funciona 24 horas por dia, todos os dias, de forma gratuita e confidencial. Ele orienta sobre direitos, informa sobre a rede de atendimento e recebe denúncias de violência contra as mulheres.
Conectar escolas públicas do norte e nordeste do país.
Para isso, foi lançada a seleção pública de programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que vai beneficiar 410 mil estudantes.
O Ministério da Educação, em parceria com o Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançaram o edital para conectar mais de 1.200 escolas públicas das regiões norte e nordeste do Brasil. Para isso, foi disponibilizado mais de 53 milhões de reais em recursos. O objetivo é universalizar a conectividade educacional por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A medida irá beneficiar cerca de 410 mil estudantes do Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, com acesso à internet para fins pedagógicos, como plataformas educacionais, recursos multimídia e atividades online, garantindo velocidade mínima e conexão de qualidade. Somando esse investimento com o do edital de 2023, são quase 1 milhão de alunos beneficiados com mais conectividade nas escolas. Reportagem Rodrigo Gantuá.
Uma estratégia ampla para os próximos passos da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.
Esse é o tema de um documento lançado agora há pouco no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula.
Quem está lá ao vivo e traz os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, é isso mesmo, o presidente Lula participa nesse momento da sexta reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Liderado pelo presidente Lula, o Conselho é formado por 34 membros, incluindo ministros de Estado, produtores e usuários de ciência e tecnologia e também representantes de entidades do ensino e pesquisa tecnológica. E durante essa reunião está sendo apresentada a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação edição 2024-2034. Esse documento estabelece as prioridades da política científica brasileira para a próxima década e vai consolidar as recomendações aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que mais de 100 mil pessoas se mobilizaram para definir essas prioridades. São quatro eixos: expansão e integração do sistema nacional, inovação empresarial e reindustrializações, projetos estratégicos para soberania nacional em áreas críticas e desenvolvimento social. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, explicou mais sobre os eixos, sobre o eixo de ampliar a soberania nacional. Vamos ouvir.
Nesse de soberania em áreas críticas, são 7 áreas prioritárias que a gente é muito, muito vulnerável no Brasil. Cibersegurança, semicondutor, minerais críticos, fertilizantes, fármacos, radioisótopo que a gente está enfrentando, programa nuclear, e não existe projeto de soberania nacional sem autonomia, sem a gente diminuir a nossa dependência. É uma estratégia factível. Ela é usada, mas ela também é viável pela capacidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
E olha, a ministra também fez um balanço das ações do governo, destacando alguns avanços, como o desbloqueio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a ampliação de bolsas de pesquisa. Ela lembrou também que o setor é essencial para a reindustrialização sustentável e o desenvolvimento do país. Volto com vocês no estúdio. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gestantes já contam com a vacina contra o vírus que causa bronquiolite no Sistema Único de Saúde.
As grávidas a partir da 28ª semana têm prioridade na imunização.
O Ministério da Saúde iniciou hoje uma campanha para incentivar as gestantes a se vacinarem antes do inverno, época de maior incidência da bronquiolite.
Um ato simbólico em Brasília marcou o início da campanha nacional que vai imunizar gestantes contra o vírus sincicial respiratório, responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacina é gratuita e ofertada no SUS. O investimento na compra de quase 2 milhões de doses foi de R$1,170 milhões. O imunizante vai ajudar na proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações. Alexandra Saliba, médica e grávida de 36 semanas, falou sobre a vacina.
E até a chegada dessa vacina, a gente não tinha muito como manejar. Ficava ali só aquela preocupação com o bebezinho pequeno. Quando chegou a vacina, para mim não era uma opção não tomar, mas ela tinha um custo financeiro muito alto. Então o fato dela agora estar disponível no SUS, para mim é um marco gigantesco.
O primeiro lote com mais de 600 mil doses já começou a chegar aos estados e ao Distrito Federal. A vacina pode ser tomada por gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da população se dirigir aos locais de vacinação o quanto antes.
Nós queremos vacinar todas as gestantes antes do inverno começar. É exatamente você garantir essa vacinação para quando o bebê nascer antes do inverno, já no inverno, que é o período de maior circulação desse vírus sincicial respiratório, ele já está protegido e a gente reduzir os casos de internação, de óbito, casos de gravidade.
A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que se manifesta de forma grave, principalmente em crianças de até 2 anos de idade e em idosos, e pode levar à morte. Os sintomas começam a aparecer até 6 dias após o contágio, como explicou a pediatra Natália Silva Bastos.
Inicialmente sintomas gripais, depois ele causa desconforto respiratório, como se fosse uma bronquite, uma asma. E a criança vai piorando desse desconforto respiratório, fazendo batimento de asa de nariz, desconforto nas costelinhas.
A incorporação da vacina no SUS foi possível após um acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório produtor da vacina, que assegurou a transferência de tecnologia ao Brasil. A historiadora Mariana Regis, grávida de 34 semanas, também foi vacinada nesta quinta-feira e reforçou que as gestantes devem manter a caderneta de vacinação em dia.
Não só essa vacina, mas todas, né, do calendário de gestante, assim, todas elas são importantes pra gente, né?
Além das doses previstas para este ano, o governo federal planeja a compra de mais 4 milhões e 200 mil unidades de vacinas contra a bronquiolite até 2027. Reportagem Cleide Lopes.
As exportações brasileiras cresceram em novembro, assim como as importações.
Com isso, a balança comercial ficou em 5 bilhões 840 milhões de dólares.
Isso significa que vendemos mais que compramos. E por que isso é importante para o país?
Porque, Luciano, a balança comercial funciona como qualquer loja, café, restaurante, ou seja, tem lucro quando se vende mais do que se compra.
É uma matemática básica, no fim das contas. O negócio é tentar vender o máximo possível e para o maior número de compradores, sejam pessoas, empresas ou países, como é o caso da balança comercial.
Em novembro, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior. Entre vendas e compras no mercado internacional, o saldo ficou positivo para o país em 5 bilhões e 800 milhões de dólares. O destaque ficou por conta dos produtos e mercadorias da agropecuária e da indústria da transformação, que reúne mais de 30 segmentos do setor. Para os Estados Unidos, houve mais uma queda, ainda como reflexo das tarifas impostas pelo país ao Brasil. A redução nas vendas para o mercado norte-americano foi superior a 28%. Tendência que deve ser revertida nos próximos levantamentos, segundo o diretor de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior, Erlon Brandão.
É muito provável que vejamos uma retomada e uma desaceleração, ou se não um crescimento, uma desaceleração da queda da exportação, pelo menos para os Estados Unidos no agregado.
Em novembro, o governo dos Estados Unidos promoveu mais uma rodada de redução de tarifas para as exportações brasileiras. Nesta semana, o assunto também fez parte de um telefonema entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobre a balança brasileira, ainda vale a pena destacar o acumulado de 2025, de janeiro a novembro, que apresenta saldo positivo para o Brasil de quase 318 bilhões de dólares. China, Estados Unidos e Argentina, individualmente, são os maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo. Reportagem Paulo La Sálvia.
A economia brasileira acumula crescimento de 2,7% nos nove primeiros meses de 2025.
O resultado do PIB, o Produto Interno Bruto do país, no terceiro trimestre, teve ligeira alta de 0,1% em relação ao trimestre anterior e de 1,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
O PIB mede o valor de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, funcionando como um termômetro da economia.
A agropecuária teve destaque, com crescimento de mais de 10%. Seguida por indústria e serviços.
Entregadores por aplicativos e governo vão se reunir pelos próximos dois meses para discutir formas de regulamentar a profissão.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e representantes dos trabalhadores após encontro no Palácio do Planalto.
Boulos explicou que nesse período de 60 dias devem ser discutidos três pontos.
A proposta de garantia de um ganho mínimo para esses trabalhadores, a proposta de poder garantir uma forma de seguro, previdência, o formato disso nós queremos discutir exatamente no grupo de trabalho para esses trabalhadores e também a proposta de transparência no algoritmo. E aqui vale para todas as plataformas, esses trabalhadores hoje são comandados pelo algoritmo, que inclusive utilizam os seus dados. Mas não há nenhuma transparência nesse algoritmo. E é uma demanda dos trabalhadores que haja essa transparência.
A discussão se dará em grupo de trabalho, que contará ainda com a participação dos Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A portaria que cria esse grupo será publicada amanhã no Diário Oficial da União.
Brasil contra fake.
Bicicletas e cadeiras de rodas não pagam IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor.
Veículos de mobilidade individual, que são movidos pelos próprios condutores, não necessitam nem de habilitação, nem de emplacamento.
E reforçando, o IPVA é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal.
É falso que bicicletas e cadeiras de rodas tenham que pagar IPVA. O Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor não incide nem sobre bicicletas e nem sobre cadeiras de rodas, como explica Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito no Ministério dos Transportes.
Mais uma vez, essa fake news envolvendo cobrança de IPVA em equipamentos que nem se enquadram na hipótese de cobrança de impostos. É sempre importante esclarecer ao cidadão que bicicletas elétricas, patinetes, autopropelidos são equipamentos que, por regulação do CONTRAN, não precisam de licenciamento, nem de habilitação e muito menos de pagamento de IPVA. Essa hipótese só ocorre nos veículos automotores que precisam de registro. Então, mais uma vez, está circulando essa mentira, essa fake news, e eu acho muito importante esclarecer e tranquilizar o cidadão.
Não precisam de emplacamento nem habilitação bicicletas elétricas, patinetes ou cadeiras motorizadas, desde que contem com potência de no máximo 1.000 watts, tenham um tamanho com largura de até 70 centímetros e distância entre eixos de até 130 centímetros. Esses equipamentos só podem chegar até velocidades de 32 km por hora. Já os ciclomotores são definidos como veículos de duas ou três rodas, com motor próprio a combustão de até 50 centímetros cúbicos, ou elétrico de até 4 kW e potência máxima de fabricação limitada a 50 km por hora. No caso dos ciclomotores, há exigência de registro, licença e habilitação nas categorias ACC ou A. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Começou hoje, no Rio Grande do Norte, a segunda fase do programa Território Mais Seguro, que vai retomar áreas exploradas por organizações criminosas.
Assim como na primeira fase, serão instalados serviços voltados para mediação de conflitos, capacitação profissional, acesso à justiça e infraestrutura e programas para adolescentes que estão nestas áreas.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve no estado potiguar para o lançamento dos novos passos do programa.
E ressaltou que o combate ao crime exige planos que devem ser sempre atualizados.
Combater a criminalidade hoje, que é uma criminalidade sofisticada, uma criminalidade que hoje saiu da ilegalidade e vai para a legalidade, dificultando a sua identificação, mas sobretudo usando de meios cibernéticos, passou a atuar no mundo virtual, complica muito a nossa estratégia de combate. É um trabalho complexo que envolve inclusive cooperação internacional, cooperação federativa, cooperação entre as polícias localmente consideradas, e nós só veremos de vencer isso com projetos de curto, médio e longo prazo.
Iniciativas transformadoras para a sustentabilidade ambiental e climática estão sendo reconhecidas pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
É o Prêmio Antônio Sabino, que está com as inscrições abertas até domingo.
A ideia é premiar iniciativas de excelência em projetos de políticas públicas que utilizam financiamento externo em suas ações.
Para concorrer, a iniciativa precisa ter um título claro, apresentar ao menos um indicador mensurável e mostrar resultados concretos.
As inscrições podem ser feitas no site gov.br/planejamento.